Glória seja a Deus por sua graça e fidelidade, e mais uma vez pelo privilégio que podemos nos reunir diante da sua face. Nós estamos cientes de que não estamos diante de pessoas ou sentados diante de pessoas. Estamos cientes que estamos diante da presença de Deus, que Ele vê tudo, ouve tudo, e que a sua palavra atravessa, como está escrito em Hebreus 4, versículo 12, até que separe alma, espinho, medula, ossos e medula, tudo é atravessado. E nós cremos que a palavra de Deus também nesses dias atravessa tudo. Nós cremos, como está escrito, que através do mesmo tudo se tornou, e o que se tornou, João capítulo 1, e sem o mesmo nada surgiu. Sem palavra de Deus, nada existe. Deus falou e aconteceu. Ele ordenou e estava aí. Também hoje, nada pode se tornar a não ser que Deus envie sua palavra e nos sare, e nos ilumine e através do seu Espírito e nos deixe saber as coisas de que se trata. Somos gratos ao Senhor de fato por todas as suas graças, pela profunda introdução dentro da sua palavra, dos seus eternos pensamentos. De fato, nenhum ser humano poderia saber ou pesquisar. Se isso fosse possível, já teria acontecido. As pessoas tentaram, e como hoje de manhã já disse, o tempo ainda não estava maduro. Existe a bonita palavra na Santa Escritura: quando o tempo se cumpriu, quando o tempo se cumpriu. Nós pensamos também no Antigo Testamento, quando Moisés tinha 40 anos de idade, ele tinha uma grande motivação para levar Israel para fora, e ele foi e abateu um egípcio, e de fato está na Bíblia que ele assumiu que através disso os israelitas reconheceriam que Deus, através dele, concederia a libertação. E porque ele sepultou o egípcio na areia, e no outro dia ele viu dois irmãos dos seus co-irmãos lutando, brigando com outro, e um disse a ele: você também quer me abater assim como você ontem abateu o egípcio ontem? E Moisés, ele fugiu então, se despediu, e teve que esperar ainda 40 anos. E após os 40 anos, foi a hora de Deus. Não somente a motivação, não somente o saber, Deus me determinou, mas também, se Deus já determinou por uma coisa, então nós temos que esperar até que a sua hora tenha chegado. De acordo com a palavra da Escritura, o vosso tempo é todos os caminhos, a minha hora, mas ainda não chegou. Quando então 40 anos tinham se passado e a força física de Moisés havia já caído, quando ele não podia mais, já por 40 anos tinha força mais física, então veio a hora de Deus. Então ele não precisou mais do seu punho, do seu braço. Então a direita do Senhor ia diante dele e diante de Israel. Então não era mais a sua causa, então era a causa de Deus. E assim também nós temos que ver nesse tempo como eu me alegraria, e todos nós, se as coisas mais poderosas já acontecessem e grande alegria na casa de Deus existisse em nossos corações. Nós cremos que Deus está no trono, e nós cremos que tudo acontece de acordo com o seu santo plano e vontade. E existe a bonita palavra na carta de Pedro, da vinda do Senhor, e lá está que algumas dessas promessas parecem estar atrasadas, como se tivéssemos que esperar, e o Senhor dá a resposta: ele não está atrasado na sua vinda, ele somente não quer que os que, que não se percam aqueles que devem ser salvos ainda. Ele espera até que os últimos sejam adicionados, sejam chamados e entrem no reino de Deus. E então acontece aquilo que tem que acontecer. Eu não sei como devo expressar em palavras, mas eu estou de fato dominado da precisão da palavra de Deus, dominado como Deus, através dos profetas e através dos apóstolos, mesmo quando ele esteve caminhando sobre a terra, como ele tão claramente expressou todas as coisas. E nós somos gratos a Deus por isso, que as podemos compreender tão claramente através da revelação do Espírito. Nenhum de nós pôde pegar algo para si, a não ser que nos seja concedido por Deus. Eu desejo, para essa breve contemplação da palavra, ler algumas passagens da Escritura, começando com Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, aqui, o versículo 9. Talvez versículos 9 e 10. Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Não é falado em toda palavra de arrebatamento, quando é falado da multidão comprada pelo sangue, uma vez do arrebatamento, então com Cristo reinarão, então terão o reinado com ele. Qualquer que seja o caso, estaremos em todos os lugares quando algo acontece. Quando acontece o arrebatamento, estaremos juntos. Quando a ceia das bodas acontecerá, estaremos na ceia das bodas. Quando começar o ano milenar, estaremos de novo junto com o Senhor. Nós estaremos com Ele todo o tempo. Se Ele está na ceia das bodas, nós também estamos na ceia das bodas. Se Ele entra no reinado, e também junto com Ele entramos no reinado. Nós estaremos lá onde Ele está. Que júbilo, que alegria e gratidão não nos deveria preencher nisso. No Senhor estar todo o tempo. Vale a pena servi-lo fielmente, segui-lo, ser obediente e de todo o coração crer. O Cordeiro que se deixou abater é ele somente digno de pegar esse livro selado, de abrir os selos e de revelar o que está escrito lá dentro. Nós somos também gratos ao Senhor por isso, que o significado dos selos foi concedida diretamente por Deus. Os primeiros quatro selos, muito claros, muito diretos. O anticristo, nas suas quatro etapas, mostrado, começando muito religiosamente, muito piedoso, é representado pelo cavalo branco, e tem um arco, mas não tem flecha. Então é um enganador, não tem nada a oferecer, só para enganar. Então vemos no segundo selo como segue um outro cavalo totalmente vermelho. Então no terceiro, como preto, no quarto, misturado as três cores, e é um cavalo assim, com essa cor, e está no reino do morto. A morte e o reino da morte são os seguidores desse poder anticristão. Hoje, pela manhã, já pegamos isso, não precisamos falar muito sobre isso. De um lado, haviam quatro seres viventes que estão diante do trono. Do outro lado, os quatro animais que estão do lado oponente. Eu somente espero que compreendamos, e se não, vamos passar por isso mais algumas vezes. Mas em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, está: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais. Por que somente quatro? Por que não mais? Quatro animais. Somente nos primeiros quatro selos haviam seres viventes, não no quinto, não no sexto, não no sétimo. Porque somente os quatro primeiros selos andam em paralelo com os desenvolvimentos da congregação no Novo Testamento. Quinto selo, claramente, é o povo de Israel, judeus, que foram dignificados, que chamam por ira, por vingança. Verdadeiros crentes não chamam por vingança, eles chamam: Pai, perdoa-me, porque não sabem o que fazem. Aqui no quinto selo, deixe-me tocar brevemente, Apocalipse 6, a partir do versículo 9, está: E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Percebem? Aqui ainda não está o testemunho de Jesus Cristo, somente pela causa da palavra e do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, alta voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, ó Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essa não é a expressão de uma pessoa crente. Pensam e lembrem-se de Estéfano, nosso Senhor, e todos que morreram, que deixaram suas vidas, e ele disse: não levar em conta os seus pecados. Aqui são pessoas que foram assassinadas porque eram judeus e carregavam o testemunho de Deus e a palavra do Senhor. E se perguntássemos o que os 6 milhões de judeus eles fizeram de errado, foram assassinados no terceiro Reich alemão, nenhum deles fez algo de errado. Eles foram assassinados porque eram judeus. E se todos soubessem que um padre jesuíta escreveu o livro Minha Luta, o Meu Campo, isso seria muito diferente. As pessoas não sabem isso. Quem está por detrás de toda coisa? E vejo, então, nosso povo é carregado com isso. Eu não quero ser nacionalista, mas eu perguntei ao irmão Branham no dia 3 de dezembro de 1962, coloquei algumas perguntas a ele, e uma das perguntas foi se sobre o povo alemão há uma maldição devido àquilo que foi feito no povo de Israel, o povo de Israel. E eu me alegro por eu ter feito essa pergunta, porque vocês sabem... que é sempre assim, que o mundo inteiro balança a cabeça. Isso me pergunta, eu penso em Leningrado, eu estive em Leningrado, no restaurante, nós sentamos numa grande mesa e falamos, alguns falam alemão, russo e outras línguas, e uma dama jovem diz, pergunta para mim, você é mesmo alemão? Eu disse sim, por quê? Ela disse, você é um gentil senhor, mas os alemães fizeram uma crueldade tão enorme, não é verdade, irmão Russo? Perdão. Então, quem estava por detrás disso? Eu escrevi. Não era um Bismarck, não era Hindenburg, não Wilhelm II teria feito o que foi feito no terceiro reinado lá. E a Igreja Romana um dia terá que responsabilizar sobre isso diante do trono de Deus. E está aqui escrito, o sangue dos santos que foram batizados na terra foi encontrado na grande cidade que reina sobre os reis da terra. E a prova de Deus é sempre a prova de Deus e nisso permanece. Eu nem queria dizer isso. O que eu queria dizer? Eram judeus aqui no quinto selo que foram assassinados somente porque eram judeus. E porque disseram que Jesus era judeu também. E essa é a maior mentira que há sobre a terra. Jesus não era judeu e não era também gentil. Ele era Deus revelado em forma humana. Nele não corria sangue judeu e nenhum sangue gentil, nele corria sangue divino, santo, que foi derramado para nossa reconciliação e redenção. Louvado seja o nome do Senhor por isso. são certas coisas que têm que ser corrigidas. Aqui está adiante, em Apocalipse 6. Ah, isso eu queria dizer ainda. Então, irmão Branham disse literalmente, não sobre o povo alemão. Deus, em relação à maldição, uma maldição não está sobre o povo alemão. Deus, ele chamará a responsabilidade aqueles que foram responsáveis por isso. E eu estive aliviado por isso, por essa resposta. Porque que herança mais pesada nós temos que carregar conosco se nós tivéssemos responsabilizar-nos pela coisa? Logicamente, lemos adiante Apocalipse 6, versículo 11, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse, vocês ouviram aqui, não filhos, conservos, como está na Nova Aliança, até que se completasse o número de seus conservos, vós que não era meu povo, serão chamados filhos do Deus vivo. Servos e servas é o povo de Israel. Filhos e filhas é a congregação neotestamentária. Também esses termos temos que discernir precisamente na Santa Escritura. E também os 144 mil deles está escrito, e são todos judeus. Deixe-me ler diretamente de Apocalipse 7, versículo 3. Apocalipse 7, versículo 3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Servos, a era da congregação neotestamentária sobre o termo filhos e filhas vai desde a fundação da congregação até o arrebatamento. Depois disso, quando a palavra do Senhor passar para os judeus e os dois profetas profetizarem em Jerusalém, então terá chegado o tempo para o povo de judeu e eles serão selados, ou seja, os 144 mil. Cheguemos de volta a Apocalipse 6. Aqui está claramente no versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E se eu agora, no contexto com a segunda parte do quinto selo, eu digo que ainda um duro tempo ainda, um tempo ruim virá sobre o povo de Israel. Então, isso, de alguma forma, me dói muito na alma. Mas ainda virá. Eles fecharão uma aliança com seu arqui-inimigo e então, no meio da última semana, ele quebrará essa aliança e então estarão no seu tempo um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Isso é descrito precisamente na Bíblia. Apocalipse 13, versículo 5, está escrito, do anticristo e do tempo após arrebatamento, lá está, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Quantos são 42 meses? 3 anos e meio. Independentemente que formulação encontramos na palavra profética, se trata do mesmo período de tempo. Em Daniel, nós temos a mesma repartição do tempo. Deixe-me ler isso no profeta Daniel. Deveria estar no capítulo 7, Daniel, capítulo 7, versículo 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um ano, 2 anos e metade um ano. Em português, um tempo e tempos e metade um tempo. E quem quer saber precisamente quando será esse tempo, só precisa de ler mais um versículo. Não precisa perguntar a ninguém, só precisa ler o próximo versículo. No próximo versículo está escrito então, mas o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E então o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém. Pode ser mais claro que isso? Após os últimos 3 anos e meio, do tempo da grande tribulação e o assassinato dos últimos judeus, então terá prestação de contas. E devo ler para vocês quando será isso? Vocês podem ler quando o Senhor vier e se sentar no trono da sua glória e os povos serão reunidos diante dele. Isso não é ainda o juízo final, esse é o juízo antes do milênio. Mateus capítulo 25, versículo 31. Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e assim por diante. Aqui, se quer falar da ressurreição dos mortos, sequer, não é falado. Também nisto aqui, temos que ler precisamente a Santa Escritura. E quem ler o versículo 34 perceberá que não é falado de juiz, mas de rei. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ele julgará, mas nesse tempo ele é rei, ele entra no reinado nesse tempo. De outra forma, será quando o trono branco, ou seja, após o milênio, quando o juízo no trono branco será. Vamos de Apocalipse 6 ler adiante. O quinto selo compreendemos, a primeira parte se cumpre através de todos os judeus que já foram assassinados. A segunda parte se cumprirá após as duas testemunhas tiverem feito seu ministério e a aliança for quebrada e eles serão dados ao anticristo para os últimos 3 anos e meio. Vocês sabem que quando o ministério dos dois profetas estiver terminado, e também eu vos posso ler quanto tempo demorará isso, Apocalipse capítulo 11, aqui está no versículo 3, Apocalipse 11, versículo 3, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Exatamente a repartição, mesma repartição de tempo. E então, como foi dito, virá a quebra, e quando virá essa quebra, quando o Senhor se revelar aos 144 mil no Monte Sião e eles o reconhecerem, ao qual eles traspassaram, então igualmente reconhecerão quem foi a quem eles antes confiaram, no qual eles caíram, foram enganados, e a aliança quebrada. E então, esse especialmente tempo da tribulação que o profeta Jeremias viu, capítulo 31, vocês podem ler, um tempo da aflição para Jacó virá. Vamos chegar ao sexto selo, eu direi brevemente hoje à tarde. O sexto selo já nos mostra o dia do Senhor, ou seja, a entrada do tempo após o tempo da graça e após que acontecer, quando acontecer o selamento, Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 12, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, ou juízo da ira, e quem poderá subsistir? Vamos manter aqui juízo de ira. Então virá o dia da ira, do juízo da ira para todos aqueles que rejeitaram a graça. A Santa Escritura ensina claramente que a ira somente foi retirada em Cristo. Quem não se torna crente, nele permanece a ira de Deus. Somente quem se tornou crente, desse a ira de Deus foi retirada. O que se refere ao juízo da ira, Paulo algumas vezes escreveu, o melhor em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1, último versículo está escrito aqui, 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nós não fomos determinados para o juízo da ira. Por isso, a congregação noiva não passará pela grande tribulação. Ela não pode passar pela grande tribulação. Ela antes será levada para cima. Ela pode passar por perseguição, por provações duras e tempos difíceis, mas a congregação do Deus vivo não foi determinada para os juízos da ira que Deus fará cair sobre a humanidade incrédula e durante o tempo, e eu vos mostrarei, durante esse tempo estaremos na glória. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a palavra conhecida, aqui é falado paz e segurança no versículo 3 e segue adiante no versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo vos ler ainda do Antigo Testamento, vos mostrar, porque já no Antigo foi dito o que aconteceu, o que encontrou cumprimento novo no profeta Isaías. Ele, o que se refere a essas coisas, de fato, no mais completo ele escreveu de todos os profetas sequer. Nós temos dois capítulos especiais que tocam isso, capítulo 24, sim, também 25 e 26, mas eu lerei do capítulo 24, versículo 21, e vocês verão quão bem isso combina com o sexto selo. Eu disse Isaías 24, a partir do versículo 21. E será naquele dia o Senhor, será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura e os reis da terra sobre a terra? E serão amontoados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere e serão visitados depois de muitos dias. Quando isso será? Antes do começo do milênio. Porque o julgamento será somente após o milênio, no dia do juízo final. Vocês compreenderam? Mas como é claro, é dito aqui que eles serão presos juntamente e somente após um longo tempo eles serão então buscados. E está aqui. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte de Sião e em Jerusalém. Amém. Quem ainda quer interpretar isso? Quando isso acontecer, o Senhor, nosso Deus, entrará no reinado no Monte de Sião. Ninguém precisa interpretar. Somente com revelação e um pouquinho, ler um pouquinho pensativamente, já tudo nos vem pela graça de Deus. Nós podemos ler adiante. Capítulo 26, nós temos a palavra do juízo da ira, Isaías 26, versículo 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te por um momento até que passe a ira ou o juízo da ira. Amém. O meu povo, fecha as tuas portas atrás de ti e esconde-te por esse curto momento. O que são alguns anos para Deus? Passaram muito rapidamente. É um momento só. E então passaram. Quanto tempo até que o juízo da ira tenha passado? E então o Senhor, após a ceia das bodas, com os seus, ele voltará, como está escrito. Eu creio que também sobre isso já falamos. O que é muito importante para nós seria o que acontecerá também no sol e na lua nesse tempo, quando Deus reparar o dano do seu povo de Israel. Vamos ler em Isaías 30, a partir do versículo 26. Isaías 30, a partir do versículo 26, e será: a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol sete vezes maior como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Deus, de fato, ele colocou tudo, deixou predizer tudo na sua palavra. Ele mesmo, ele através dos profetas falou e disse tudo o que viria. Seja sol ou lua, que se refere estrelas, o que quer que se refira, também a transformação da terra e aplanamento de tudo, como ficará tudo belo. Isso diretamente João, já naquela época, em Lucas capítulo 3, ele falou, ou de acordo com a palavra profética do Antigo Testamento, Lucas capítulo 3, a partir do versículo 5, todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, o que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão e toda a carne verá a salvação de Deus. Virá algumas coisas, algumas coisas ainda acontecerão, pela graça de Deus. Muitas coisas se cumpriram na primeira vinda de Cristo, as outras coisas se cumprirão na segunda vinda de Cristo. Uma coisa é certa, nós vivemos no último tempo, no tempo final. Nós vivemos no último período da história da salvação. Nenhum de nós pode dizer quanto tempo ainda demorará. Uma coisa, todavia, podemos dizer, a vinda do Senhor está próxima. Ele mesmo deu os sinais dos tempos e disse da figueira, aprenda uma parábola. Quando ficar suculento, quando surgirem as flores, então sabei que o tempo está próximo. Nós aprendemos, nós tiramos a lição disso e sabemos que a vinda do Senhor está muito próxima. Ninguém pense ou diga, isso já foi sempre pregado assim e até agora não aconteceu. Isso está certo, foi pregado e não aconteceu. E por que não? Porque o tempo para isso não havia chegado ainda. Agora, todavia, o tempo para isso chegou e nós vemos que o Senhor, de fato, tudo, de fato, tudo leva ao cumprimento e que agora não somente podemos contar com isso, mas sabemos que as coisas estão caminhando também o retorno de Jesus Cristo, em direção ao retorno de Jesus Cristo, tudo em cada campo. E também isto eu tenho que dizer muito claramente, tive que dizer, quando é falado desse grande poder religioso que cavalgará sobre o animal, então sobre um animal nos Estados Unidos e um aqui e outro lá, mas sobre um poder ajuntado. Três poderes não basta, ele precisa de um poder mundial para ser um poder mundial. Eu não quero entrar em maiores detalhes sobre isso. Nós ouvimos muitas coisas nesse fim de semana e eu penso que a palavra profética é em si tão clara, através de revelação, se tornou tão clara que sequer não precisamos falar muitas coisas sobre isso, mas somente para vos ajudar, especialmente aqueles que não estão assim ocupados com o Apocalipse. No capítulo 13 do Apocalipse é falado de dois animais, de um animal que surge do mar, a besta que subiu do mar, e a outra que surgiu da terra. Vocês somente precisam ler o capítulo, mas esse grande poder religioso não está cavalgando sobre a segunda besta, está cavalgando sobre a primeira besta, sobre a besta que o dragão deu poder sobre essa besta. Esse grande poder religioso está cavalgando não sobre o segundo, segunda besta, que é descrita a partir do versículo 11 e que se refere ao campo religioso e terreno, mas aqui sobre poderosa besta com sete cabeças e dez chifres. Você percebe aqui, quem ler adiante pode encontrar, e posteriormente, e semelhante aos de um cordeiro, depois falava com o dragão, e fala a mesma língua, como anteriormente, bem protestante, e tudo muito fino, e tudo foi assumido. A besta que anteriormente falou, que parecia como um cordeiro, talvez deixe-me ler, porque a primeira besta, nós já tocamos em detalhe, a segunda não. Muito brevemente, não se preocupem. Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. E o irmão Branham muito claramente disse que aqui, que surge das águas, é o antigo Império Romano, que, como todos conhecemos, e a segunda besta da terra, onde não havia povos e terras, é os Estados Unidos, e aqui está adiante, fala como dragão. Vocês sabiam que na doação das leis, quando os Estados Unidos tornaram Estados Unidos, quando foi a Constituição, 4 de julho de 1900, e quem sabe ainda, 1774, que nenhum católico poderia ser presidente dos Estados Unidos da América, nenhum católico. Mas as coisas já se mudaram e lá se fala a mesma língua também. Não é somente um poder como animal, como besta, também um poder religioso, o Conselho Mundial das Igrejas, o ajuntamento protestante, que é a imagem da besta, tudo isso nenhum de nós teria sabido se não nos tivesse sido revelado através de boca profética por revelação, nós todos ficaríamos adivinhando. Mas essa besta, que parecia como um cordeiro e falava como um dragão, e vocês ouçam o que está escrito, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz, e que o segundo poder, ele exerce o poder da primeira besta diante da sua presença, e se ressalta, segue adiante, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Aqui temos ambas coisas, um resumo do poder terreno e religioso, e lá também poder terreno religioso. E a segunda coisa, a segunda cuida para que a primeira receba adoração e reconhecimento. Não precisamos saber muitas coisas para compreender o que é pensado com isso. Quantos bispos foi há pouco tempo? Eu creio 100 ou 200 que na Grã-Bretanha assinaram que a igreja anglicana de fato é uma parte da igreja romana. Tudo volta, tudo vai de volta. O dano deve ser reparado. E o mundo inteiro se admira que uma cabeça que havia sido ferida mortalmente foi curada e que a besta estava de novo aí como anteriormente, e todo mundo se admirando sobre isso. Aqui segue adiante no versículo 13, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Também sobre isso ninguém precisa se preocupar. Nós sabemos precisamente que fogo já caiu e ainda cairá. Quando vê-se Hiroshima, Nagasaki e tudo já que aconteceu, e vamos pensar que 119 cientistas alemães foram levados de Travemundo depois da guerra, e que Werner von Braun e todas as pessoas foram pegas para levar tudo, trazer tudo à existência. Eu vejo agora um amigo de nome Sr. Zenf, que trabalhou lá já faz muitos anos. Com ele eu estive lá, e ele mostrou-me de certas coisas. Muitas coisas aconteceram, e o mundo não compreende porque teve que acontecer. Tudo é cumprimento da Escritura. Hoje, cada um pode apertar o botão em qualquer lugar, então cairá muito fogo do céu e não haverá mais escapatória. Então está aqui adiante a partir do versículo 15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Eu não quero falar sobre isso. Um pastor evangelista de nome Markman falou sobre isso, sem mencionar o nome. Eu citei no livro. Já houve alguns que ficaram pensando sobre isso, o que está passando, com a diferença que não tinha uma visão geral, mas já conseguiam ver onde a coisa estava indo, de onde vinha e de onde estava indo e para onde estava indo. E nós cremos de fato nisso, que o Senhor ainda chamará pessoas para fora de todos os povos, línguas e nações, de todas as direções de fé. Deus não está ligado a uma confissão. Nós cremos que as pessoas são sinceras em todas as denominações, que somente o caminho lhes foi impedido de acordo com a palavra da Escritura. Vocês mesmos não entraram e impedem, não deixaram outros entrar que queriam entrar. Pelo breve tempo, somente últimos versículos aqui no capítulo 13, talvez a partir do versículo 15, e foi-lhe concedido que desse vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Não se trata somente disso, que temos que ser ligados à igreja romana. Chegará o tempo em que todos que não pertencem a uma igreja, que pertencem ao Conselho Mundial das Igrejas, estarão em aflição e serão obrigados a dizer, e não deveria ter havido um rompimento, quem quis reparar todo o dano, e quem não entrar nessa mesma onda será considerado como um desviado, e isso não bastará. Provavelmente um curto tempo nós passaremos mal, mas depois muito melhor, como já disse hoje. Uma pessoa crente também na tribulação passa diante dos olhos que ela vem e passa, e de passou então, e que a glória será eterna. No versículo 16 está: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome, qual seja o nome da besta ou o número do seu nome. O número do seu nome. Também isso já escrevemos. Não precisa ser adivinhado sobre isso. De fato, pelo Espírito Santo foi revelado claramente, a partir da Escritura foi revelado. Não precisa mais de uma pessoa que ainda interprete. Deus revelou e nós somos muito gratos por isso. Aqui está, no último versículo escrito, aqui a sabedoria. Muitos são sábios, mas tem verdadeira sabedoria que vem de Deus? Essa é a pergunta. Aqui, verdadeira sabedoria pode se mostrar. Aquele que tem compreensão, há muitos tem inteligência, mas quem tem sabedoria divina, agora pode calcular. Esse é o número de uma pessoa, de um homem, e seu número é 666, Vicarius Filii Dei. Outros também fizeram as contas, e a conta está certa. Nós podemos fazer a conta à prova. Onde é feito conta, pode fazer a conta à prova. Está certo, muito precisamente. E a palavra que Deus nos revelou é convincente e certa. Não o número de algum sistema, mas de uma pessoa, de um homem que está diante de toda a coisa. Mais claro, não pode ser dito, mas tão claro, como a Santa Escritura diz, tão claro, nós queremos passar adiante. No fim, está ainda no coração que a todos nós seja dito ainda que, de fato, de coração desejamos que todas as pessoas se tornem crentes. Eu me alegro por nenhum que se perde. Pelo contrário, eu me alegraria se todos fossem salvos. Deus somente determina sobre isso e cada pessoa decide-se a favor ou contra o Senhor. Vocês sabem, há um movimento que creem que até o diabo pode ser salvo, deve ser salvo. Eles dizem que ele tem dois lados, um bom e um mau, e que uma vez o lado bom venceu, que o lado mau venceu, agora o lado bom deve vencer, e vocês, não sei se conhecem as doutrinas, não. O diabo, ele nem foi determinado para ser salvo, e ele também não será salvo. Nós temos que discernir as coisas muito claramente. Eu somente quero dizer mais uma vez, nós desejaríamos de fato que todas as pessoas pudessem ser salvas, de todos os povos, línguas e todas as denominações, congregações, onde quer que estejam. Pois imagine, o ser humano abandona essa terra e termina no lugar do sofrimento. Isso é uma coisa que não podemos imaginar. Esse pensamento sequer podemos seguir, é demais. Simplesmente saber que jamais, jamais haverá uma possibilidade de tomar uma nova decisão, que o tempo para sempre chegou ao fim e que o ser humano foi separado de Deus e entrou na eternidade assim. Esse pensamento não podemos pensar até o fim. Ai da pessoa que perdeu o tempo da graça. Ele não pode reparar isso. Não pode reparar isso. Ele jamais poderia se perdoar. Já as acusações contra si mesmo já bastariam para que as pragas que entramos já a chamariam. Saber que o tempo da graça existiu, saber que a salvação, tudo estava aí, a redenção, e não foi aceito. E desceram sem Deus, sem esperança, sem tudo. Para isso não há desculpa e não há um reparo nisso. Que Deus possa, a nós e a muitos outros, possa ajudar de utilizar o tempo da graça para vir ao Senhor. Este é o dia da salvação. Este é o tempo agradável, o tempo aceitável. Quem quer vir ao Senhor, venha hoje a Ele, não amanhã, hoje. Pois assim está escrito, hoje, quando ouvirdes a sua voz, não amanhã, hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que possa agradar ao Deus vivo e de nos colocar a bênção por outros, para nos fazer alto-falantes, para que muitos ainda possam ser salvos e que possam vivenciar o Senhor, para que o Gólgota em plena medida tenha valido a pena e o salário da dor seja ajuntado e que muitos encontrem o Senhor. Quanto mais vierem a Ele, maior será a alegria no céu e também a alegria entre nós. Quem é salvo tem mente de salvar, ele também quer que outros sejam acrescentados. A Ele, ao nosso Senhor e Deus, seja glória e honra pelo ensinamento da sua palavra, sim, pela parte profética, pela parte evangelística, por tudo, e que o Senhor possa conceder graça, que ninguém fique com menos, mas que tudo seja proclamado equilibradamente, a salvação, o ensinamento, a parte profética, que tudo, todos têm parte naquilo que Deus preparou. E eu creio que este é o caso. Mesmo se falamos sobre Apocalipse, sobre a palavra profética, é sempre é falar de salvação, de graça, de redenção. Sempre as coisas fazem parte. Não há proclamação da palavra sem que as pessoas sejam chamadas para entregarem suas vidas ao Senhor, consagrá-las ao Senhor, servir-lhe, segui-lo e também serem obedientes e se deixarem preparar para o grande e glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Ele retornará, Ele nos levará para a glória. Nós, no tempo da grande tribulação, estaremos com Ele, já ficaremos com Ele quando os juízos da ira atingirem essa terra. E depois voltaremos com Ele para estarmos juntos. O que quer que aconteça, o que quer que Ele faça, nós estaremos com o Senhor todo o tempo. Louvado e glorificado seja o Seu santo nome. Amém.